bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Hoje a gente está aqui para aprofundar o nosso papo sobre a concepção dos postos de combustível, da ideia ao design, à engenharia. E hoje, para bater o papo e aprofundar esse assunto com a gente, está aqui o Mário Ascioli, que já é prata da casa, já esteve com a gente em vários episódios, trabalha com SP já há muito tempo, mas eu vou deixar que ele se apresente com as devidas honras. E aí, Mário, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Bom ter você de novo aqui com a gente.
Tudo bom, Léo? Obrigado. Sempre um prazer conversar um pouco e explicar um pouco do nosso trabalho na SP. Eu sou Mário Ascioli, eu sou o diretor executivo da Relevante Estratégia Criativa, que é a agência que atende a SP há alguns belos 20 anos aí, mais ou menos. E entre várias outras coisas, a gente participou lá muitos anos atrás, talvez uns 15 anos, 16 anos por aí, não vou lembrar assim exatamente, a gente fez o redesign da marca da SP. Eu tenho até uma história curiosa sobre isso, que é, a gente ainda não tinha um contrato fixo, a gente prestava serviços avulsos, assim, pontuais para a SP, e talvez o nosso primeiro grande desafio, e aí os diretores quando ouvirem isso aqui vão lembrar dessa história, talvez o nosso primeiro grande desafio tenha sido na marca e no redesign dos postos. A diretoria chamou a gente lá e disse, olha, antes da gente começar a trabalhar com vocês, a gente contratou uma empresa, acho que era de Belo Horizonte, não sei, isso tem muito tempo, e os caras fizeram essa sugestão aqui, e mostraram a apresentação que os caras fizeram, que era uma marca nova, não era um redesign, era uma marca totalmente nova, verde com preta e redonda. Marca da SP, todo mundo sabe, é quadradinha e é amarela com cinza, né? E fizeram a sugestão do design do posto. E os caras estavam muito apreensivos com aquilo ali, reticentes a fazer uma mudança tão radical. E perguntaram a nossa opinião e tal, e disseram que queriam ver uma proposta nossa nesse sentido. Aí a gente fez uma coisa que eu acho a gente ali muito, muito novo ainda, muito novo inclusive dentro da empresa. Não acho que no ponto do design seja o trabalho mais brilhante, até pela dificuldade, é uma sigla e tal, é uma marca muito pequena, mas eu acho que em coerência do resultado apresentado é um dos trabalhos mais brilhantes que a gente fez, sem nenhuma falsa modéstia.
Isso já tem quanto tempo, Mário?
Isso já deve ter aí uns mais de 15 anos, uns 16, 17 anos, eu acho.
Bastante tempo.
A gente foi estudar a marca, entender o que é que ela tinha de bom e quais eram os problemas, inclusive os práticos de operação. Tipo, o amarelo era muito claro, a gente colocou um amarelo mais pigmentado para ele desbotar menos. O cinza era muito apagado, a gente colocou um chumbo, que inclusive foi o chumbo que foi para a parte de arquitetura, né? Que deixou o posto muito mais vistoso e tal. Enfim, quando a gente terminou esse projeto, a diretoria pediu para a gente fazer duas maquetes. E a gente fez para ter a proporção, né? A proporção em escala de um posto. Cara, eram duas mesas, parecia aquelas maquetes de vender empreendimento imobiliário. Maquete grandona, assim, duas mesas. Uma com a sinalização verde e preto e a outra com a nossa, que era de fato um redesign da marca. E isso ficou um tempão lá no meio da sala da diretoria, a sala é grande e tal, para a gente estudar, olhando ali e se acostumar qual era a solução mais adequada para seguir. E aí, talvez tenha sido um grande passo nosso lá dentro, foi que a nossa proposta foi a escolhida. E dali a gente começou a desenvolver um manual que chega no papo aqui do nosso podcast, que é a gente. E aí entra a Lautia nessa história. Já conversou com vocês também, para a gente pegar a expertise de arquitetura, para de fato ter a montagem do posto, e é um trabalho muito massa, ele é muito diferenciado, porque não dá para fazer separado. Esse é um trabalho que realmente tem que ser feito junto, porque uma coisa interfere o tempo todo na outra. É diferente você pegar um prédio, levantar um prédio e depois entrar com design, com sinalização e tal. Elas têm que ser meio que produzidos, pensados, brainstorms juntos e tal.
É legal você falar dessa história da marca, porque como os ouvintes bem sabem, a marca da SP ela também está eternizada nos uniformes de várias temporadas dos maiores times do estado, né? Então, assim, é uma marca que daqui uns anos vai ser lembrança de acesso, lembrança de competições na Latinoamérica, né? Então, assim, além da referência de posto de gasolina, de posto de combustível, né? Que eu já deveria ter aprendido a falar posto de combustível, a gente tem esse outro aspecto que vai ficar ali no imaginário do torcedor cearense, do torcedor fortalezense, do torcedor do Tubarão da Barra também, que é
Sim, claro.
a logo da SP ali povoando, digamos assim, os uniformes, né? Então, é bacana entender esse contexto, né? Essa criação, a sua chegada no processo, né? E entender que o teu trabalho é um dos que compõem a força-tarefa, que é colocar mais um posto na rua, né? Então, o teu trabalho, ele complementa o da Laucha, que depois também é complementado junto do time de engenharia. Mas, Mário, tenta resgatar para mim quais são, você falou das cores, você falou sobre o desbotar ou não, quais que são as referências que vocês foram buscar, se não tiver longe demais aí na sua memória, para atualizar, para manter a marca da SP como ela é hoje, e também que tipo de trabalho vocês fazem sempre que vocês têm uma oportunidade, seja numa nova campanha, seja num novo posto que está saindo, numa nova linha de produtos, como a Special ou combustível premium, como que vocês fazem para estar revisando, revisitando, atualizando as referências que vocês usam? Como que é compor essa identidade visual ao longo dos tempos? Porque você comentou que ela foi criada ali uns 17 anos atrás, 16 anos atrás com vocês, mas ela deve ser atualizada com alguma frequência. Como que é esse processo? Conta pra gente.
Vamos lá, tem várias nuances aí na tua pergunta, eu vou tentar organizar aqui uma resposta. Eu tinha falado, eu acho que esse trabalho foi muito feliz na forma como como a nossa equipe na época entendeu os desafios da marca, as dificuldades que ela tinha, mas não deu, porque eu acho que seria uma solução muito fácil mudar totalmente. Mas aí tem um detalhe curioso, é que na época e hoje, assim, para muitos trabalhos isso parece utópico, a gente fez uma pesquisa de mercado, que serviu para fazer o planejamento de comunicação e tudo, a gente fez algumas vezes isso, mas a gente queria validar algumas premissas que a diretoria tinha e que a gente tinha também, que é como as pessoas percebiam. E uma coisa que com a experiência a gente vai vendo que se repete muito é que as cores são um dos elementos que mais fazem recorrência de lembrança de marca. Principalmente quando a marca é ruim, que era o caso da SP. A pessoa não lembra dos elementos, mas ela lembra muito das cores. Então, no nosso entendimento, matar as cores, e aí a pesquisa validou isso, matar as cores era matar a relação que o público já tinha com aquela marca, de alguns anos, né? E a gente foi entender também, tecnicamente, quais eram os prejuízos. Por exemplo, na pesquisa deu que as pessoas se lembravam muito da forma do tipo gráfico, o S e o P. Talvez porque nos postos antigos tinha só o S e o P solto na testeira. Ele não aparecia com a formação da marca. A marca antes era um quadrado com um triângulozinho dentro dele e o nome SP em cima desse triângulo. A gente trouxe as bolinhas, que é o movimento da marca. Eu acho que a gente foi tão feliz nisso que mesmo eu, como designer da participante do processo de criação da marca, passados aí mais de uma década e meia, eu não vejo na marca da SP uma demanda de redesign da própria marca. A gente tem feito muitos redesigns, inclusive a gente vai falar aqui do próprio manual de posto. Ele foi totalmente revisitado aos 3 anos atrás, 3, 4 anos, não me lembro. Sobretudo para se atualizar. O que é que a gente faz? Como eu viajo muito, eu e para muitos lugares diferentes, eu estou sempre vendo como é que os postos se comportam. E em vários lugares do mundo você vê várias experiências diferentes, né? Então isso vai aumentando a bagagem de referências. Todo ano a gente vai com a comitiva da SP para Naxshow, que é a maior feira de combustível e loja de conveniência do mundo.
Eu acho que a última aconteceu em Las Vegas, não foi? Eu acho que a gente
Exatamente,
chegou
ano
a
passado.
bater um papo sobre ela no passado. Isso.
Agora em outubro a gente vai para Chicago, levando uma outra comitiva. Pode virar um podcast aí também com a turma que for. E já vem mais um monte de novidade. Então a gente vai lá beber da fonte. A gente vê ali coisas que ainda vão entrar no mercado. Então, assim, de referências a gente tem muita coisa. Nossa função é trazer isso para a realidade, para nossa realidade, né? O que é viável, o que é que não é. Então a gente viu aí um movimento tanto aqui como fora. Eu não sei se a palavra certa é essa, mas o adjetivo certo é esse, mas uma simplificação dos postes. Simplificação não é ele ficar mais feio, é ele ficar mais fácil de ser montado e de ser mantido. Os postos da SP, principalmente a versão, porque a gente tem versões, né? Premium, Standard e tal. Eram umas colunas revestidas, bem grandonas, com estrutura metálica, com pintura automotiva e tal. Fica lindo, mas fica muito pesado e fica muito caro de manter, porque você está usando muitos materiais caros e é demorado, é trabalhoso de montar e tal. Então, teve um trabalho muito grande, arquitetura, engenharia e design, para estudar o mercado, as marcas daqui do Brasil, como elas estão se comportando e as marcas de fora. E a gente viu uma tendência muito clara das marcas de ir para o branco. Você ter estruturas mais simples, colunas mais finas, a maior parte do posto pintado em branco, em uma cor só, uma coisa mais monocromática, né, que você ganha no volume e tal, e deixar a beleza visual mais para os pontos-chave, testeira, totem, placas de sinalização e tal, para ficar uma coisa mais fácil de ser feita em escala e barato e rápido de montar. Então, é uma tendência do mercado e uma premissa que a gente teve para fazer esse redesign.
Eu acho legal isso que você falou, porque encaixa exatamente com algo que eu vou perguntar agora. Você comentou sobre o desbotar da logo, etc, né? E a gente sabe que uma coisa é a logo ali quando ela tá em PDF, em camadas, vetorizada, vendo aqui numa tela 5K de um iMac na agência, e outra coisa ela é no pátio depois de 6 meses já tomando sol, né? A gente
Chuva.
vai vendo o processo de fato de sair do digital e de ser implementada mesmo, seja nas fachadas, nos uniformes, nos adesivos dos carros, né? Quais que são, Mário, hoje os maiores desafios que vocês têm quando vocês vão tirar do digital para o offline a marca da SP, encaixar ela nos elementos de fato? Onde que o bicho pega normalmente? Conta um pouquinho para a gente do backstage de como funciona isso.
Pronto, a gente tem desafios diferentes. Uma coisa é quando a marca está sob o nosso controle. Tipo, a gente controla o processo todo. Eu sei como ela deve ser aplicada, eu escolho o formato que vai ser aplicado, é uma coisa. E outra é quando a gente não domina o local onde vai ser aplicado. Isso é muito difícil, porque é uma marca quadrada, com um nome muito pequeno, né? O nome é uma sigla com duas letras, SP, e um lettering muito extenso, que é combustíveis. Então, assim, você tem um desafio ali de proporção que às vezes é muito ingrato. E a gente tem um manual, na verdade, a gente tem dois manuais: a gente tem um manual de construção de posto e a gente tem um manual de marca propriamente dito. Se o cara estuda aquilo e segue, funciona super bem, mas se o cara não tem essa preocupação, a gente tem que ficar em cima para ter uma garantia de aplicação boa da marca. Quando a gente vai para posto, aí é óbvio que é um desafio, mas a gente foi, como está no nosso domínio, moldar aquilo é um pouco mais fácil, porque você consegue escolher o formato do totem, vai ser assim, na testeira eu vou aplicar desse jeito. Por exemplo, uma forma que a gente fez foi a gente saltou a marca da testeira. Ela é aplicada até no primeiro manual, né, na primeira versão, ela era moldada em acrílico. Então ela tinha as formas da marca, as bolinhas tinham a forma de bolha e tal. Porque ela parecia bem grande para o um nome que é pequeno poder saltar, né? Mas basicamente o desafio de aplicação tá aí, nessa diferença quando a gente domina todo o processo e quando a gente tem que entregar a marca para uma outra empresa, tipo, patrocínio. Você vai patrocinar um negócio, muitas vezes você não tem controle sobre a forma como o cara vai aplicar tal. E isso às vezes pode ser bem, bem ingrato e difícil para a gente conseguir conduzir.
É aquela coisa, a marca, enquanto está na mão da gente, né? Enquanto está na mão da casa, é fácil de controlar, mas quando começa a cair na mão dos fornecedores, dos parceiros, é margem que não é respeitada, é escala de cores que fica adulterada, né? Então, o guardião da marca, ele tem um trabalho mais complexo do que criar e desenhar. Ele às vezes também precisa garantir a implementação, né? Mas tudo isso eu imagino que seja feito numa parceria muito próxima com outros players, outros atores que são super importantes nesse processo, né? A gente conversou com a Laut, ela apresentou pra gente detalhes sobre os conceitos Open Air, da Special, como os postos são pensados para ter conforto térmico, sombreamento, fora a questão de adequação de algumas normas técnicas que a gente deve aprofundar quando a gente for bater o papo com o time de engenharia, mas você é uma das peças, né, Mário, que é responsável por fazer essa triangulação, criar a liga. Como que é trabalhar em conjunto com esses outros setores para, no fim das contas, trazer sempre a melhor experiência para o cliente da SP, né? Num dia você está no discutindo budget de marketing digital e no outro dia você está no espaço com um arquiteta pensando na melhor experiência visual e o design é muito importante nesse processo. A publicidade, né? O marketing é muito importante nesse processo. É a praça, né? Dos 4 P's do marketing lá do Kotler. Como que é esse processo?
Isso que tu falou é muito interessante, porque até a gente mesmo esquece a importância de um processo como esse, porque ele é lento e é de bastidores. E depois, quando tá pronto, parece que ninguém trabalhou naquilo, né? Que ele sempre teve lá. Você passa por um posto, você não consegue imaginar a quantidade de trabalho que teve e a quantidade de burocracia que tem para aquilo ali tá pronto. Para todos esses players, tem muitas regras, tem muitos poréns. Por exemplo, a gente faz um manual de design, mas imagina, tu mesmo deu um exemplo aí, ah, eu tenho que pensar em sombreamento, eu tenho que pensar onde é que o sol bate naquele posto, porque um cliente não quer abastecer com o carro no sol. Isso é cultural, né? Ah, se tá pegando sol naquela bomba, eu não abasteço porque evapora e eu recebo menos combustível, sei lá, esse tipo de coisa. Mas é um fato, é conforto, a loja de conveniência não pega sol e tal. Isso é um trabalho que, se não tivesse uma arquitetura ali trabalhando junto, não, talvez passasse despercebido. Se eu não tiver a engenharia para cobrar a viabilidade de execução, sei lá, a gente vai viajando aqui e estoura um orçamento, e aí o posto fica lindo e inviável de ser executado. Então, essa tríade aqui permite que você faça uma coisa, chegue num resultado eficiente, bacana, bonito, esteticamente agradável, funcionalmente agradável e dentro de um orçamento viável, não é uma coisa que de fato faça sentido. Porque a montagem do posto, transformar aquele posto num SP, pode ser criar ele do zero. A gente tem muito isso, né? Ah, tem um terreno e ali vai ser feito um posto. Tem regras, tem manualização para isso. Só que acontece muito, já existir um posto e a gente vai adaptar ele para ser um SP. Então, tem coisas que foram pensadas. Ah, tá lá, o posto ele tem uma coluna redonda e no nosso manual é uma coluna quadrada. A gente não vai pedir pro cara desmontar o posto e fazer uma coluna quadrada, né? Mas a lógica de construção, de manualização, é que permite que você consiga fazer isso de uma forma inteligente e financeiramente viável. Por exemplo, acontece muito. A gente em bandeira, né? Como se chama no mercado, um posto. Traz um posto, era bandeira branca e agora ele virou SP. De quanto tempo é esse contrato? Quanto de manutenção, sei lá, da negociação, a empresa que vai fazer essa sinalização, vai fazer esse embandeiramento? Quanto tempo aquilo vai durar? O contrato, para você ver, isso tem uma relação, inclusive, com o comercial. Porque se o cara faz um contrato, sei lá, de 5 anos, 10 anos, e eu tenho um projeto que ele requer uma manutenção numa meia-vida dessa aí, por exemplo, entre 2 e 3 anos, eu preciso substituir alguns materiais e tal. Enfim, se aquele contrato não prevê essa manutenção, aquele posto vai ficar velho, vai ficar feio, vai ficar desbotado e provavelmente o dono do posto não vai querer fazer esse ajuste e a marca não previu esse gasto no, na contratação. Então, até o comercial, apesar da gente estar falando aqui de uma trilha de arquitetura, engenharia e design, até o comercial está envolvido nisso porque é experiência, né? Isso vai sendo aprendido ao longo do tempo. O tempo dos contratos ou os custos embutidos no que devem estar embutidos no contrato fazem parte dessa lógica também.
É muito complexo, né? Deu para ver que é muito complexo.
É difícil.
Mas, Mário, caminhando aqui para os nossos finalmente, com a Lautia a gente fez a mesma coisa, então eu queria fazer com você. Quais são os postos, né, que hoje você considera que são benchmark para SP em aplicação da identidade visual, em execução do projeto? Que se você fosse dizer assim, para o ouvinte ir lá e visitar o que a SP tem de melhor oferecer no seu padrão, na implementação, para onde você levaria, digamos assim, os nossos ouvintes para conhecer ali? Projetos que você se orgulha de ver e recomenda que todo mundo visite também. A gente sabe que é difícil escolher o filho preferido, sei, eu sei que é, mas que postos, assim, de repente aquele que tem a special, que a gente sempre cita, que é um posto especial também, mas que outros pontos da SP em Fortaleza, né? Vamos falar de Fortaleza que é mais fácil. Você indicaria para o pessoal dar uma olhada e o que é que você pode contar um pouquinho da história desses projetos, se você puder, claro.
Os postos eles mudam muito, né, com o tempo. Eu acho que uma referência boa sempre é o posto escola. A SP tem um posto que é um posto que funciona, ele funciona, opera normalmente, mas é chamado de posto escola porque ele serve para treinamento. Inclusive, a gente já fez vários VTs lá, tal, porque ele é bem bacana. Fica no comecinho ali da Bezerra de Menezes, perto ali do mercado. Esse posto é sempre uma boa referência. Normalmente tá sempre bem cuidado, porque é um posto que a matriz usa, enfim, para esse trabalho que eu expliquei. Tem um negócio que a gente acabou não conversando aqui, mas que a Lautia certamente tocou no assunto, as lojas Special, né? A Special tem uma particularidade porque ela não tá só nos postos SP. É uma franquia, então você pode ter um posto bandeira branca e colocar uma conveniência da Special no seu posto. Ele não está obrigatoriamente atrelado a um SP. Então tem posto BR, Shell, SP e bandeiras brancas que tem Special, né? Tem uma loja Special, eu acho que é a Open Air, ali na Engenheiro Santana Júnior com Alberto Sá. Essa é muito bacana. O posto, eu acho que eu tenho quase certeza que aquele posto é Shell, mas a loja de conveniência é Special. Como loja de conveniência, eu acho muito bacana, porque é um estilo totalmente diferente, é fora do convencional. Parece meio uma mistura assim, de lanchonete, é um espaço mais agradável de se ficar. Foge um pouco do que o mercado, até de concorrência, apresenta de opção para isso. E tem um posto, é esse que eu vou ficar devendo. É caminho aqui das praias, na Rota do Sol Poente. Tem um posto da SP muito bonito, grande, posto de estrada. Aí eu vou falar também uma outra curiosidade, que é a diferença de construção do posto de cidade e do posto de estrada. Para um leigo, pode parecer tudo igual. Mas raciocina que numa cidade, tu tá perto do posto, é uma rua. E a entrada do posto. E normalmente o posto não tem tanto recuo, porque o terreno é pequeno e tal. No posto de estrada, tu passa por ele muito rápido. Normalmente o terreno é grande. E ele tem até por lógica que ter mais recuo, porque você entra em muita velocidade, então você tem que reduzir essa velocidade na entrada até chegar na bomba, né? Quem é leigo e não entende vai depois prestar atenção e perceber. Por exemplo, o totem de cidade é um totem baixo. Um totem, sei lá, de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, sei lá, não sei de cabeça a medida. Um totem de estrada é um espigão, um bicho bem comprido com a marca lá em cima. Por quê? Porque ele tem que ser visto a longa distância. Se eu pego um posto de cidade e boto, ou um totem de posto de cidade e boto na estrada, quando o cara vê a marca, ele não consegue mais frear. E aí ele passa direto. Então isso é uma curiosidade, porque aí muda totalmente. Você pensar um posto de. Tanto que no manual a gente tem um manual, um capítulo de posto de cidade e um capítulo de posto de estrada.
São as particularidades, né, que os projetos, que os planos devem levar em consideração junto aí ao melhor encaixe, né, a melhor experiência possível, digamos assim, daquele posto para os clientes, né, seja na estrada, seja dentro do bairro, né. A gente já tem conversado muito sobre como a SP ela traz uma experiência para os seus postos e lojas de conveniência, de conexão, de proximidade com a comunidade, para não, né, ser mais só aquele ponto de passagem, mas ser um ponto de suporte, um ponto de apoio, né?
Sim.
Mário, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença.
Massa, Léo. Obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer ter a oportunidade de explicar um pouco mais.
Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!